Psicologia em Movimento.
A partir de agora com o psicólogo Silvio Ferreira, que já está com a gente ao telefone. Professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Como é que está o amigo?
Estou bem, obrigado.
Tranquilo, né?
Tudo bem.
Vamos falar hoje sobre o tema A Morte e o Luto na Infância. O mundo está vivendo uma experiência de ataque viral de caráter tão contagioso e letal que obriga adultos e jovens, crianças e idosos a forçosamente terem que lidar com a ideia da morte ou a experiência do luto, através do que cada um acompanha ou sabe pelas mídias, ou mesmo pela experiência vivida da perda de um ente querido, quer seja a perda de um pai, uma mãe, irmão, irmã, avô, avó, etc. Para qualquer pessoa, a morte de um ente querido e o processo de luto que acompanha a perda é uma experiência demasiadamente dolorosa. Tamanha é a intensidade da dor que chega a partir o coração e parece não cessar, fazendo com que evoquemos a cada instante a presença entre nós de quem partiu. Essa experiência dolorosa e muitas vezes traumática tem um sentido especial quando se trata de uma criança que perde um ente querido. Nesse caso, não só a morte é sentida e pensada de um modo distinto do modo que um jovem ou um adulto sente e pensa, mas a própria elaboração do luto e o seu fechamento ocorrem de maneiras diferentes. É exatamente sobre esse assunto, a morte e o luto na infância, que iremos abordar na coluna de hoje com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, o que é que há de diferente em termos da experiência da perda de um ente querido por parte de uma criança em relação a um adulto?
Quando um adulto perde um ente querido, ele tem um impacto da perda e tem uma compreensão que nos é ensinada socialmente em termos do sentido da morte, do que é a morte ou do que ela pode ser, diferentemente de uma criança, sobretudo quando ela se encontra num momento do seu desenvolvimento psíquico-emocional, numa fase, numa etapa chamada de pensamento pré-lógico. Então, ela não tem um sentido da morte como uma finitude. Eu não estou nem aqui pensando em termos de filosofia ou de religião, estou pensando em termos mesmo da psicologia, do que os experimentos da prática clínica nos ensina sobre o processo de luto e de perda em relação à criança. Então, o sentido de morte não é algo que não tem mais volta, mas sim aquilo que para a criança pode não se fazer presente num dado instante, mas ela imagina que poderá fazer-se presente num outro. Então, ela não tem um sentido de perda para sempre, algo que não teria mais retorno. O pensamento da criança nesse momento de processos chamados pré-lógicos é um pensamento mágico. O mundo não é o que a realidade é o que a realidade diz. Ela não compreende o mundo ainda como sendo um sentido de uma realidade que ela ainda estará por aprender. Ela se coloca no mundo com o seu pensamento mágico. E algumas outras experiências de vida vão levar ela a entender a morte ainda mais como com esse pensamento mágico. Por exemplo, se ela assiste um desenho animado na TV, um personagem de desenho animado, um gato, um leão, um rei leão, sei lá, num filme, num desenho animado da TV, morre. Mas esse personagem que morre, depois levanta-se, sai andando, pula, brinca, ri, enfim, corre, nada. E a criança entende nessa forma pré-lógica de pensamento em que o seu desenvolvimento está acometido disso que eu chamei de pensamento mágico, a morte não é um fim. Então ela não pode entender a morte como nós, em geral, entendemos, a não ser a partir de uma certa idade, que ela já tenha saído dessa forma de pensar o mundo magicamente e ela tenha entrado em contato já com a realidade do mundo e já desenvolva formas de pensamentos chamados lógicos, tal qual a realidade nos ensina. Então, uma criança não tem o sentido da morte que um adulto tem, é outro, mas poderá ter se ela já tiver avançado. Então, a gente tem sempre que levar em consideração a isso. Outra diferença que eu acho importante é que um adulto pode ser impactado por uma morte na totalidade da perda. Uma criança, em geral, não tem um ego ainda suficientemente amadurecido para suportar a perda de uma vez só. Em geral, ela vai acrescentando ao seu ego, à sua experiência de vida em relação à perda que sofreu, elementos da realidade em conta-gotas, aos poucos. Hoje ela incorpora o sentido de uma perda em relação a alguém que ela amava, um pouquinho dessa perda, e pode levar uma semana, duas, um mês para incorporar um pouco mais. Isso não significa que ela sofre menos, mas significa que ela não tem capacidade ainda de poder suportar de uma vez só o sentido da perda, que em geral uma criança pós-pensamento mágico, numa fase já lógica, e nós, adultos ou jovens, somos capazes de receber um impacto inteiro, né, de uma vez só.
Professor Silvio, essa diferença em termos da experiência da perda também existe no que diz respeito ao processo de elaboração do luto e ao seu fechamento?
Como é, perdão?
Essa diferença, né, em termos de experiência da perda, também no que diz respeito ao processo de elaboração do luto e o seu fechamento. Existe essa diferença?
Existe, existe sim. Eu até antecipei, talvez tenha antecipado na pergunta anterior, dizendo que a criança elabora aos poucos o sentido da perda, né? O luto não é um evento, o luto é um processo. É um processo que está em desenvolvimento. Ele tem começo, tem meio e tem fim. A criança tem dificuldade de sentir, mesmo quando ela já tem a compreensão da morte, de entender que alguém saiu do mundo, saiu da sua vida, da vida de outras pessoas, para sempre, não fará mais parte daquela família. E há algo aí, do ponto de vista psíquico, que é muito curioso, é que a criança, como todos nós, não é, passamos por essa etapa chamada do pensamento mágico, às vezes a criança quer brincar, um pai ou uma mãe chegam e dizem para ela, para de brincar, vá estudar, vá tomar banho, vá escovar os dentes, vá fazer o que você tem que fazer, já brincou demais. Ou seja, tira a criança, no momento da sua vida, que ela é inteiramente dominada pelas atividades lúdicas, o prazer de brincar, tira a criança de uma atividade e coloca ela para fazer outra que ela não quer. E ela gostaria de continuar naquele mundo mágico das brincadeiras, e ela é interrompida. Então, ela, no pensamento mágico dela, ela às vezes quer afastar aquela pessoa que interrompe ela de uma atividade prazerosa, desejando que ela sumisse, desaparecesse, como desaparece nos desenhos animados. Em acontecendo um pensamento mágico dessa ordem, desaparecer e voltar, como desejo da criança porque ela se sentiu contrariada, se ela perde mais adiante alguém, ela vai ficar com o registro de que desejou o desaparecimento dela. E essa perda poderá gerar para a criança, mais tarde, um certo sentimento de culpa. Mais tarde, quando ela descobre que a pessoa morreu, que a morte não tem mais volta, ela já está numa outra etapa de desenvolvimento, e ela pode associar aquele pensamento que ela teve como pensamento mágico, de afastar a pessoa para não interromper uma atividade que ela vinha desenvolvendo, ela pode associar isso com a morte de alguém e acreditar no inconsciente dela que ela teria algum grau de responsabilidade por essa morte, no sentido de que a pessoa morreu porque ela desejou que a pessoa sumisse, desaparecesse, se afastasse dali naquele momento onde ela estava brincando, desenvolvendo suas atividades lúdicas.
Professor Silvio, a morte de um pai, de uma mãe, é um assunto a ser abordado francamente com a criança? Existe alguma estratégia de abordagem recomendada?
Não podemos fingir que não houve uma perda, que não estamos em estado de sofrimento, em estado de dor. Há muitos pais, muitas mães, quando há alguém, um pai ou uma mãe, que se perde, um ou outro acha que a criança deve ser protegida ou super protegida, não sabendo do que aconteceu. Muitas dessas pessoas, às vezes, enviam até a criança para a casa de um avô materno ou paterno, para a casa dos avós, para que a criança não participe daquele luto inicial da família, por ser um processo muito doloroso, para não ver as pessoas sofrendo, chorando. E não, o que se diz em termos clínicos é que a criança deve ser levada a participar inteiramente das atividades da família como um processo de dor e um processo de formação de luto. Ela própria estará participando disso tudo. Então, ela não pode não expressar suas emoções. Em geral, quando uma criança perde alguém muito cedo e ela ainda tem dificuldade de verbalizações, ela sofre, mas sem encontrar a palavra para expressar o sofrimento, como nós, em geral, encontramos palavras para expressar a nossa dor. Às vezes, não do jeito que queremos, mas encontramos. Mas a criança tem esse impedimento. Então, o sofrimento dela, ela expressa no corpo. Pela ausência, pela impossibilidade momentânea de encontrar uma palavra que expresse seu sofrimento ou sua dor, ela vai expressar exatamente através do corpo. Então, a criança precisa de alguém que diga para ela que ela própria, a pessoa na relação com a criança, está em sofrimento, que se foi, que se perdeu. Não se deve tentar buscar explicações maiores sobre o que é a vida naquele momento, mais do que nós próprios sabemos, querendo dizer para a criança o que não sabemos ou fingirmos saber. A relação deve ser uma relação autêntica, que expresse para a criança a nossa dor, o nosso sofrimento, mas dentro dos limites que a gente tem de conhecimento sobre a vida e sobre a morte. O que, em geral, as pessoas que atuam, trabalham clinicamente com criança, elas recomendam, é que na incapacidade, muitas vezes, da criança expressar a dor pela sua limitação de linguagem, de fala, que, por exemplo, possa-se fazer alguns exercícios, pegar várias fotografias da pessoa que se foi e construir como se fosse uma espécie de álbum. E sentar com a criança e falar e lembrar daqueles momentos e fazer da presença, da ausência daquela pessoa, uma presença através dos sentimentos vivos. E assim poder transformar o que é dor em saudade, o que é dor em lembrança. Um luto que eu disse que tem começo, tem meio e tem fim, ele só termina quando a dor é transformada em saudade, quando a dor é transformada em lembrança. Então tem alguns jogos, algumas técnicas desenvolvidas dentro da clínica voltada para criança, em que ajuda a ela encontrar maneiras, mesmo sem expressar verbalmente o que sente, mas de acompanhar os movimentos dos adultos na construção, por exemplo, de um álbum que lembre aquele que se foi, ou numa caixa em que possamos colocar os objetos pertencentes à pessoa que se foi e contar histórias e lembrar a criança daquelas vivências. Essas são formas de fazer com que a criança seja capaz de suportar a dor da perda.
Professor Silvio, a perda de um ente querido na infância poderá repercutir para toda a vida? E se sim, de que modo?
Poderá sim, porque esses entes queridos são pessoas que funcionam para a criança como suporte, né, como amparo. Uma criança, todos nós somos crianças, sabemos disso por experiência própria, a gente necessita de amparo. Amparo, confiança, pessoas que deem a nós o sentido de que não estamos num mundo desamparados. Precisamos de sentir amados, queridos. E essas são formas de amparar. Então, num processo de luto, a criança precisa que os adultos, aqueles que são pessoas significativas para elas, amparem ela na dor que ela sente. Por quê? Porque aquele que se foi, sendo um ente querido, um avô, uma avó, um pai, uma mãe, esses se viam para a criança como esse amparo que ela necessita. Então, perdendo alguém que faz com que ela se sinta desamparada, ela tem que imediatamente sentir-se amparada naqueles outros que ficaram e que continuarão se relacionando com ela. Esses outros têm que ter piedade, esses outros têm que ter compaixão, esses outros devem estimular a criança a ter continuidade, confiança e continuidade nessa confiança na relação com as outras pessoas. Há, em geral, muitas vezes um equívoco que se comete. É tentar colocar alguém mais no lugar daquele que se foi, como se pudesse substituir um pai, ou uma mãe, ou um avô, ou uma avó, um irmão, uma irmã. Não, o que se foi. E a criança não pode ser levada a acreditar que A, B ou C podem ser substituídos ou substituídas por D, E e F. Não é assim. Cada um tem uma história particular na nossa vida, uma importância. A criança se sentir desamparada por uma perda, que ela continue sendo amparada, com muito carinho, muita compaixão, mas que jamais alguém queira colocar uma outra pessoa como pessoa substituta na vida dela. Se alguém mais será amada por ela, que esse movimento seja um movimento feito por ela própria, pela criança, onde o seu interesse, os seus sentimentos sejam levados em consideração em relação a quem ela eleger para que ela continue derramando sobre o mundo os seus amores.
Aí, professor, do mesmo modo que educamos as crianças para a vida, o senhor acha que deveríamos também educá-la para a morte?
Eu acho que sim. Agora, o que a gente precisa fazer é não separar a vida da morte ou a morte da vida. Não são duas coisas distintas. Falar em vida é falar em morte. Não tem como. Não se pode falar, não precisa se falar na morte o tempo todo, mas a morte, a vida a morte é a condição da vida. A morte é a condição da vida, como já dizia o filósofo, você que estuda filosofia, ensina filosofia, né? Uhum. Nós somos também seres para a morte, não é? Nós somos criados, movidos pela morte. Então, sem que haja essa distinção, e eduque a criança também para a morte, mas não como uma separação, uma dicotomia, duas coisas que seriam excludentes, não. Nascer implicará sempre em morrer. Nós somos seres para a morte. E a criança precisa saber disso, aprender disso. Nós mesmos, nós próprios adultos, precisamos saber. Por exemplo, dificilmente um pai, os pais, não é, que têm um filho, quando tem um filho, eles dão vida a um filho. Mas não há vida que seja dada a um filho que, ao mesmo tempo em que a vida que é dada, que não seja dada a morte. Com a vida está dada a morte, a condição finita de cada um de nós. Como eu disse no início, não estou falando aqui me baseando em nenhuma experiência de religiosidade. Uhum. Mas a condição de dar a vida a alguém no nascimento é a condição de dar a morte. Então, que haja uma educação para a morte, mas não como uma separação em relação ao que é, o que pode ser a vida, mas como um processo integrado, que viver é viver para morrer algum dia, e que a gente seja educado para ter o mínimo de serenidade possível para viver essa experiência ou esse momento útil.
Professor Silvio, o senhor trocou, dentre tantas coisas interessantes, teve uma que o senhor tocou que me chamou a atenção, eu já havia escutado, é a questão do luto. Aí o seguinte, o luto geralmente tem um cunho religioso, né? Cada uma das religiões tem a sua espécie de luto. Tem um luto tradicional, né, que vem de nossa cultura, de nossos costumes. Mas do ponto de vista psicológico, o luto teria um tempo válido para fazer essa catarse, aquele luto que vai, como o senhor disse anteriormente, que vai fazer com que se coloque aquilo para fora e que fique somente a saudade. Do ponto de vista psicológico, o que é que o senhor pode trazer da benesse, se a gente pode dizer assim,
da,
né?
O quê?
Da benesse, ou do benefício que possa trazer esse luto com esse seu período. E aí, do ponto de vista psicológico, professor.
Para uma pessoa pessoa adulta, nos textos clássicos que falam sobre o luto, o tempo em geral em que a pessoa entrando no processo de luto, ela fecha, isso ocorreria aproximadamente por volta dos 2 anos.
Uhum.
No sentido de que, bem, a gente tem que se despedir na nossa subjetividade, na nossa interioridade, daquele que amamos. Mas quando amamos alguém, esse alguém não existe como objeto externamente a mim ou a nós, sem que ele tenha uma existência interna, uma existência na nossa subjetividade. Então, quando alguém morre, alguém sai da realidade do mundo, mas não sai da nossa subjetividade, não sai dos nossos afetos. Então, o que é que nós temos que fazer no processo de luto? Temos que ir abrindo mão da subjetividade, daquela existência, como uma existência que foi real para mim, mas não faz parte mais do meu mundo real. Pode fazer de um mundo espiritual, mas não de um mundo real. Então, eu tenho que, a contragosto, abrir mão em mim daquilo que eu menos queria abrir mão. É abrir mão em mim de alguém que amei, de alguém que me foi extremamente significativo e, enfim, me preparar para o sentido da perda. Abrir mão é perder. Perdi alguém. Perdi, mas manterei essa pessoa que perdi na minha lembrança. E assim a dor vai se transformar em saudade. Mas se eu, dentro de mim, não quiser admitir que a pessoa se foi, que morreu, e que eu tenho que mantê-la viva como se viva ela estivesse no mundo real, ou na realidade do mundo, isso vai causar em mim uma dor eterna. Eu nunca deixarei de sangrar o tempo todo, porque não aceito, me nego a aceitar a realidade de que alguém se foi. E essa é a situação mais dolorosa, como uma dificuldade de fechar o luto. O luto se fecha quando a gente se despede da pessoa na nossa interioridade. E admitimos que no mundo real alguém partiu, mas que continuará dentro de nós como uma lembrança, não como uma presença que eu queira como se fosse uma presença real. Se assim alguém age, não fecha o luto e a dor, que seria momentânea como uma dor de perda, ela pode se transformar numa tristeza sem fim, naquilo que a psicologia ou a psicanálise chamam de melancolia, que é a dor sem fim, um luto que não se encerra, que está aberto ou fica aberto na pessoa para sempre.
Professor Silvio Ferreira, muito obrigado pela coluna. Um grande abraço, amigo.
Eu que agradeço. Boa noite.
Boa noite. Professor Silvio Ferreira, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, trouxe para a gente Psicologia em Movimento desta terça-feira.